O Senhor ministrou ao meu coração esses dias uma palavra que eu desejo compartilhar com vocês. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 a 22, que se chama Ouvindo Deus no Deserto e na Fornalha. Tem alguém vivendo no deserto? Tem alguém aí vivendo no deserto? Tem vivido luto, tem vivido tristezas, dores? Eu creio que, a despeito dos nossos desertos individuais, todos nós estamos vivendo no deserto coletivo. E isso estava acontecendo também nesse tempo em que esse texto foi escrito. Então eu quero lembrar para vocês um pouquinho o contexto dessa história, até a gente iniciar a ler o versículo 1. O povo de Deus tinha pedido a Deus reis, depois da época dos juízes, nós conhecemos isso. E depois então que Saul assume o reino, vem Davi, vem Salomão. E acontece que Salomão morre num contexto de glória, de majestade do seu reino. E o povo de Deus começa a se sentir oprimido, com tantos tributos. E acontece então um cisma entre aquele estado, começa a existir o reino do norte, o reino do sul. E se levantam então homens que a partir desse tempo começam a esquecer do governo de Deus, esquecer de consultar a Deus sobre como se devia governar. E um desses homens está relatado aqui nesse texto, que foi o rei Acabe. Nós ouvimos até uma mensagem do pastor Will Domingo falando um pouco dele. O texto de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, fala assim: ele era filho de Omri e fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis antes dele. E para piorar a situação, além disso, ele casa com uma mulher manipuladora, feiticeira, que cultuava Baal. E ele faz o quê? Além disso, ele constrói lá em Samaria um templo para Baal e uma estátua para um outro deus chamado Azera. E é nesse tempo de desolação, de profanação, de confusão, que Deus levanta um profeta, um homem de Deus chamado Elias. Eu quero que você leia comigo agora a partir do versículo 1, 1 Reis capítulo 17, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim: Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto a um riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne manhã e tarde, e ele bebia daquele riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Olha só, Elias, essa figura, eu não estou conseguindo passar aqui, viu, meninos? Quem era Elias? Quem era Elias? Era essa figura que veio de um lugar muito simples, não era da dinastia de reis, não tinha frequentado escola de profetas, era uma criatura aí, simples, um homem simples, não tão culto, que Deus levanta. E ele faz uma coisa muito interessante: ele começa o seu ministério fazendo o quê? Confrontando o rei, dizendo: ó rei, não vai chover, não vai ter orvalho sobre a terra, até que Deus fale comigo. Ó que coisa, até que Deus fale comigo. Ele traz uma sentença de juízo sobre aquele povo e sobre aquele rei. E acontece que depois disso, Deus fala com ele e diz assim: olha, Elias, agora você vai para o deserto. Você vai sair de onde você está, da presença desse rei que começa a te perseguir, e você vai para o deserto. Mas existem algumas lições que esse deserto de Elias traz para a gente. Eu queria compartilhar com vocês essa manhã, irmãos. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem comigo é que num tempo de aflição, num tempo de deserto, num tempo de escassez, como foi o caso que ele estava vivendo, nós temos a tendência, assim como ele talvez, de nos mover pela nossa necessidade, né? Então falta água, falta pão, a doença. Mas uma primeira lição que a gente precisa entender é que nós não devemos nos mover por necessidade, nós precisamos nos mover por revelação. Nós precisamos nos mover pela palavra de Deus. E foi o que aconteceu com ele. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o Oriente, vai para um deserto. E Deus ainda fala para ele: você vai para um lugar que não é confortável. Você vai para um lugar seco e você vai ficar ali junto de um riacho para beber a água que eu vou prover. E de uma forma bastante inusitada, como Deus faz, ele é tão criativo, e os pássaros que vão te alimentar. Não é? Então, primeira coisa que a gente precisa entender: você está vivendo uma situação de dificuldade, de luta. Eu estou vivendo, irmãos, todos nós estamos. Mas nós não devemos nos movimentar e nos inquietar tanto que a gente vá para lugares onde Deus não quer, que a gente vá pedir conselhos para pessoas que Ele não deseja, que a gente vá buscar subterfúgios para sair mais rápido desse lugar. Que você se mova pelo que Deus falou. E se Ele não falou, não se mova. Fique. Sabe por quê? Uma outra coisa: não fique impaciente para sair logo, irmãos. Não fica, não. Porque é nesse tempo de deserto que Deus faz coisas incríveis conosco. Não é, Beto? Faz. Parece que Deus pega um moinho aí que ele quer moer, e ele vai e moe, deixa fina assim, ó, a farinha para sair, né? Do jeitinho que ele quer. Então, não fique impaciente. Sabe por quê? Porque ele continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Eu gosto muito desse texto que está aí, Isaías 64, versículo 4. É um texto que a minha mãe e a minha sogra gostam muito de orar e de ler. E sempre que eu oro com elas, elas falam isso. É como se fosse uma reafirmação para nós, assim: olha, não existe, desde a antiguidade nunca se viu, nem com os nossos ouvidos a gente pode perceber, nem com os olhos a gente pode ver, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus que está trabalhando. Então não fica impaciente, querido, não fica querendo sair de um processo, de uma luta, até de uma dor, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em você. Você pode olhar uma circunstância que não é favorável. A circunstância pode até não mudar, mas Deus está mudando você. Então não fique impaciente, querendo sair desse lugar. Espera Deus falar de novo. Existe uma outra lição, e isso eu só queria lembrar para vocês, porque foi o que Deus falou para mim, assim: olha, o deserto é parte da minha agenda, sabe? Pode não ser parte da tua agenda, mas é parte da agenda de Deus. Faz parte da agenda daquela pessoa que quer andar com Deus. Faz parte, sabe? Mesmo que seja por um tempo. Jesus viveu isso, os homens de Deus que estão aqui na Bíblia, eles estão aqui, está aqui descrito. Jesus, antes de começar um ministério maravilhoso, portentoso, Jesus passou 40 dias no deserto. No deserto de preparação, no deserto de revelação. Foi tentado de todas as formas, não é? Seus olhos foram tentados. Ele foi tentado dentro da sua altivez, para ser soberbo. Foi tentado quanto à sua concupiscência na sua carne. Então, deserto faz parte da agenda de Deus, queridos. Faz parte. Não dá para fugir disso. Uma outra coisa que Deus falou muito ao meu coração sobre essa situação que Elias viveu, queridos. O texto fala que ele saiu da presença do rei e foi para esse lugar árido. Tinha uma fonte e tinham corvos que o alimentavam. Mas, num determinado tempo, olha o que diz o texto, está aí escrito para vocês. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Ele faz um decreto de justiça sobre o rei, sobre o povo, e ele também sofre as consequências disso. Ele anuncia o que Deus ia fazer, mas ele também sofre com a sede. Ele começa, então, a ficar sem água. O ribeiro secou. Isso acontece na nossa vida, irmãos. As fontes com as quais a gente pode estar contando, um amigo que sempre nos ajudou, a nossa conta bancária, a nossa inteligência, não é? Os nossos cursos. Isso seca, irmãos, no momento de deserto. Mas Deus continua tendo seus mananciais ricos de águas para nos dar da sua água. Os seus celeiros continuam cheios para nos alimentar. Isso é a verdade, irmãos. Então a gente precisa entender que a gente não pode depender daquelas fontes visíveis, daquelas coisas que a gente já está acostumado. Às vezes a gente faz cálculos, né? Não, meu dinheiro vai dar até X. Não, agora eu perdi o emprego, eu vou ficar um tempo com seguro de desemprego. A gente faz cálculos, porque a gente acha que Deus vai agir daquele jeito que a gente imaginou. A gente fica criando um cenário para a gente se sentir mais seguro. Mas Deus está nos chamando para viver dEle, para depender dEle. Ele é o provedor, naturalmente, é da sua natureza prover. Ele provê em momentos da nossa vida algumas fontes, mas elas podem secar. E Ele vai abrir outras fontes em outro lugar. Essa semana eu estava conversando com umas amigas de oração, e elas contando assim momentos que elas viveram, a providência de Deus de uma forma milagrosa. Eu creio que você também já viveu isso. Irmãos, eu estava lembrando de uma situação de uma irmã que estava passando por uma dificuldade. Eu me lembro, eu não sabia que ela estava passando por isso. Eu me lembro que eu estava no mercado, andando, e o Espírito Santo falou para mim, vai fazer uma compra ali para fulano de tal. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando... não é possível. E o Espírito Santo falou assim para mim, você não deixa de comprar presunto nem geleia de morango. E eu fiquei assim, presunto e geleia de morango, que coisa estranha. E eu prontamente fiz aquilo ali, né? Eu creio que você pode ter experiências como essa, e depois eu fiz, meu Deus, como é que eu vou entregar uma compra para uma pessoa que eu não sei nem se está precisando dessa compra? Que coisa louca é essa? Mas Deus faz dessas coisas. E resultado, depois eu fui ouvir o testemunho da irmã, dizendo que a oração da filha dela era pedindo ao Senhor, Jesus, não esquece do presunto e da geleia de morango. Aleluia, Deus ouviu a oração de uma criança que tinha alergia a muitas coisas, mas podia comer. Não podia comer queijo, mas podia comer presunto e geleia de morango. Esse é o nosso Deus que provê. A fonte pode secar, aparentemente secar, mas Ele continuou provendo de outra forma. Então essas são algumas lições do deserto. E agora eu quero falar para vocês de lições, de outras lições, as lições de Sarepta. Olha o que diz o texto, vamos seguir o texto a partir do versículo 8. Diz assim: então Elias ficou naquele deserto, e aí agora ele vai se mover de novo, porque ele era um homem que se movia pela palavra, não pela necessidade. Olha só: então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de pão. E a mulher começa a dizer, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou na vasilha e um pouco de azeite. E o texto segue dizendo, Elias diz assim, olha, eu preciso de água. E agora eu preciso de pão. E ela disse que só tinha uma farinha e um azeite para fazer um bolo para o filho dela e para ela, e depois ela ia morrer. Ela não tinha mais recurso. E aí ele diz assim, mas eu quero essa comida aí. Me dá essa comida. Me dá o que você tem. Então ela obedece. E depois disso, olha o que diz o versículo lá, o versículo 14. Pois assim diz o Senhor, ele agora profere um decreto, uma promessa para aquela mulher. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Olha que coisa forte. Eu fiquei pensando, queridos, primeiro, muito interessante, né? Elias, ele sai do deserto e vai para essa cidade. Uma cidade que era mais próxima de onde o rei Acabe estava. Então ele se tornaria mais vulnerável a um ataque do rei, da sua mulher. Mas Deus mandou ele ir para mais perto do problema. E essa, eu achei interessante o significado dessa palavra. Sarepta, eu não sabia disso. Sarepta significa fornalha de fundição. Então é como se Elias saísse do lugar deserto e fosse para uma fornalha, como se fosse um nível maior de provação. Olha que coisa interessante. Ele fica mais perto do perigo. E nesse lugar, Deus também tem coisas para nos ensinar. Muito lindo isso, irmãos. E a gente aprende nesse texto uma coisa. Agora na fornalha, agora no fogo, nesse lugar do fogo, que não é só no deserto. O deserto é quente, mas a fornalha é mais quente. Uma coisa que você pode aprender, querido, é que Deus faz milagres no nosso cotidiano. Olha só o que diz o texto. Depois que Elias profere isso, fala, olha, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. O texto fala da panela e da farinha, não acabou, e da botija o azeite, não faltou, conforme a palavra do Senhor. Deus pegou, né, uma coisa que estava ali na cozinha, a farinha e o azeite, era aquela que a mulher tinha, e Deus multiplicou aquilo, a partir de uma palavra. Você tem pensado nos milagres dentro do seu ordinário? O que é que Deus tem feito aí, sabe, irmãos? O que é que Deus tem feito na sua vida, e que você não consegue ver? Porque você está achando que o fogo tá te queimando tanto. Eu fiquei lembrando do testemunho de um irmão esses dias na oração dos casais. Ele disse que o ano passado ele passou 6 meses orando por um filho que tinha muita dificuldade de estudar. Não conseguia estudar. E ele orando toda semana, pedindo a Deus, estando no lugar certo, né? No lugar da oração, insistindo. E esses dias, quando a gente estava na oração semana passada, ele disse, minha irmã, meu filho se entrou de um jeito. Ele começou a estudar, como nunca antes. Até estudar mais do que o outro, que estudava sempre. E aquilo para mim foi um milagre. E foi, irmãos. Foi mesmo. Porque é assim que Deus age. Ele age no nosso cotidiano. E Ele quer que a gente faça a nossa parte. Não é? Então a gente precisa reconhecer. Uma outra coisa, queridos, além de fazer milagres, nesse texto aparece uma coisa muito difícil. É, pastor Marco já falou isso aqui. No mesmo lugar onde acontece milagre, também acontece tragédia, irmãos. Foi o que aconteceu com essa mulher. Depois que ela fez aquilo que o profeta pediu, ela serviu aquele profeta, ela recebeu de Deus uma provisão miraculosa, o filho dela, inusitadamente, morre. E ela começa a inquirir o profeta, dizendo, mas você vem para cá, para minha casa. E meu filho morre, eu recebo o homem de Deus e acontece uma coisa dessa? Então, querido, eu quero dizer para você, no mesmo lugar que acontece milagre, também acontece dificuldade. Nesse caso, foi realmente uma tragédia. Momentânea, mas foi. Então, nós podemos morrer de Covid, nosso parente pode morrer, nós podemos passar dificuldade financeira. Não, é? Não acredite nessa ideia, nessa teologia de que você não passa por nenhum sofrimento, você passa. A diferença é que a fé que Deus põe no nosso coração, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, nos sustenta para viver esse tempo. Então a fé não te deixa imune ao sofrimento, a fé te fortalece para você passar o sofrimento, passar com ele, não é? E isso é muito forte, queridos, você precisa entender, porque às vezes a gente fica tão contristada, mas isso não aconteceu com fulana, ela não está passando pelo que eu estou passando no casamento, ela não está passando por essa falência, ela não perdeu o emprego, é muito fácil você me falar, ela não perdeu o emprego. Acontecem coisas assim, irmãos, conosco, mas não esqueça que nessa fornalha só vai queimar aquilo que é perecível, querido, só vai queimar aquilo que te prende. inclusive a sua materialidade. Vai queimar, mas o que é incorruptível no seu homem interior não vai queimar. Vai purificar, foi o que a gente estava orando. O fogo na fornalha é para purificar aqueles que são do Senhor. Não é para te destruir. Então aconteceu essa tragédia, aconteceu, mas olha o desfecho disso. Uma outra lição e última lição que eu queria deixar para você nessa manhã. Se você orar mais, você vai ver mais milagres. Olha que lindo. Elias, depois que ele ouviu aquilo da mulher, ele poderia choramingar, ele podia talvez refutar o que a mulher falou. Mas sabe o que ele faz, queridos? Ele sobe um degrau lá, ele sobe para um lugar e vai orar. E se põe sobre aquele menino que estava morto. E eu achei interessante essa expressão do texto que fala: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ele não foi chamar a ambulância. Ele não chamou o médico que ele conhecia. Ele foi clamar pelo Senhor, a quem poderia realmente responder e fazer um milagre. Isso falou muito ao meu coração. Tem muitas coisas que a gente vive dentro dessa fornalha que fazem a gente entender como a gente precisa perseverar. Em algumas orações, a gente precisa orar mais até que o milagre aconteça, até que aquele menino ressuscitasse. Não existe nenhum outro momento que a gente veja isso acontecer aqui no Antigo Testamento. É um milagre maravilhoso, irmãos. O Senhor ressuscita, ainda ressuscita mortos, o Senhor cura doenças incuráveis. Mas existe um clamor do coração de Deus para nós. Não desista, persevere, ore mais. É na hora que a coisa afunila, que fica mais difícil. Não é hora de você abandonar o barco, não, irmãos. É a hora de você clamar. Clamar, clamar, porque o Senhor ouve. Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Ele diz assim para você: olha, pedi e dá-se-vos-á. Jesus falou isso com seus discípulos e está dizendo isso para você. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai abrir. E Ele é bom, Ele é um Deus que não vai te dar uma serpente, não vai te dar uma pedra, Ele vai te dar pão, se você precisa de pão. Ele é um Deus provedor, Ele provê todas as tuas necessidades, conforme as riquezas dEle em glória por Cristo Jesus. Deus é bom, não fica com essa imagem de Deus, sabe, queridos, que Deus esqueceu de você. Que Deus não é esse Deus, esse é o Deus de que a gente ouve falar, mas eu não consigo experimentar. Quantas pessoas têm dito isso? Eu não consigo, eu preciso de que alguma coisa aconteça dentro de mim. E Deus está dizendo para você: me busca mais, bate, bate mais, porque você vai encontrar. Sabe, se você está nesse momento de viver, de sair desse lugar de deserto e o negócio apertou, foi para a fornalha, não esqueça que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. A fonte pode secar, mas Ele vai prover a viúva. Uma coisa tão improvável para te sustentar no meio da fornalha. Amém, querido? Você crê nisso? Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estriba no teu entendimento. Confia no Senhor. Clama, clama mais um pouco. Pede, bate, você vai encontrar, você vai receber em nome de Jesus. Aleluia.